rapaz?
Eu só gostaria de deixar bem claro desde o início, desculpe por qualquer coisa.
Conversando direitinho, todo mundo transa.
Ao infinito e além.
Se aproveitam de minha nobreza.
A vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai pegar.
A persistência é o caminho do êxito.
Que isso assim, meu filho?
Eu adoro ficar falando que isso assim, porque eu posso fazer várias entonações. Na última vez eu não pude participar, tive um problema técnico que me ausentou dessa gravação maravilhosa, mas agora eu tô aqui pra compensar.
Você teve um problema de BIOS, foi, Melina?
Foi.
Basicamente. BIOS. Besta ou idiota operando o sistema, né?
Foi isso mesmo. Foi as RAM, as pererecas do computador, não deu muito certo aqui.
Sei.
Errou
tá
tudo. Bom, vocês já ouviram, aqui do meu lado tem essa pessoa redonda e maravilhosa, Brunão.
Opa, tamo aí.
E aqui do meu outro lado temos o Arthur.
É nóis.
E vindo diretamente de moto, não sei como ainda não se estabacou ainda, o Xaxá.
Fala, galera, agora sim, finalmente, tô aqui estreando o nosso novo podcast, que isso assim?
Brum, brum.
O cara ficou rico, vendeu a moto, vendeu a Ducati, não pegou mulher nenhuma na Ducati, ficou rico, mas tá aqui com nós, humilde, aqui gravando ainda. Parabéns,
Xaxá. Isso daí é que é humildade, isso aí é que é humildade. E aqui do meu outro lado, lá do outro lado, de lá, de muitos lados, Yasmin.
Droga, eu nunca sei o que falar, cara, você é muito pequeno, que é isso? Oi, gata, tudo bom?
Oi,
Marcos. Só de cabelo.
Aí, dessa vez a gente se reuniu aqui pra falar.
Não, beleza, eu não tô aqui, não, né? Não pode dar um problema. Vou desligar aqui. Vou desligar aqui rapidinho.
Coruja, volta, eu te amo, cara. Tem que me dar um abraço, cara.
Ô, Coruja, as pernas estão do lado, cara.
Coruja, é muita gente, é muita gente.
Na introdução.
Coruja, meu amor, fale sua frase.
Não, já falei, né?
E dessa vez a gente se reuniu aqui pra falar de histórias insólitas da vida real, os bagulho esquisito que acontece com a gente, aquela coisa louca que a vida, essa coisa que dá um tapa na cara e te faz abrir os olhos todo dia de manhã pra viver os bagulho louco da vida real. Mas a gente volta com essas histórias depois do...
É isso assim, problema do refil.
Trabalho, porque eu sei que o Coruja tem muita coisa pra pôr aqui no pratos limpos. Essas histórias que a gente só fica ouvindo falar. O Coruja, ele é tipo uma loira do banheiro, sabe? Que se escuta falar, sabe? Aquela lenda urbana.
Coruja, é lenda, o Coruja, ele é uma lenda urbana, realmente.
É uma lenda urbana, porque o que chega de história do Coruja pra mim, que fala, né? Ah, não pode ser.
Não, porque vocês não tiveram a chance de conviver, assim, várias vezes, entendeu? Eu que gravei muitas cozinhas do Tchaka com o Coruja, sei das histórias aí.
Eu queria sentar muito numa mesa do bar com o Coruja, velho, pra ouvir isso. Mas, na falta do bar, a gente tem o podcast.
Não, e hoje quase que ia ser um programa exclusivo do Coruja, de tanta coisa que ele tem pra contar pra gente, né?
Isso, mas a gente achou que ia ser muito egoísmo, né, da parte do Coruja.
Não, por parte do Coruja não, porque eu recebo uma mensagem dizendo: Coruja, vai pensando várias histórias aí que a gente quer um programa só com história sua. Eu falei, como
vai
que
ser?
É?
Refil recebe, Coruja.
É, eu falei que ia ser de frente com um bolão.
Esse programa com certeza ia entrar, e acho que entrou, na categoria sem categoria, porque tem muita história do Coruja aqui hoje.
Olha, vai só entrar sem categoria.
Só uma coisa que eu quero frisar aqui. Se é história de trabalho, a história tem que ter acontecido no trabalho, ou pode ser com as
pessoas
do trabalho.
Sim, com certeza.
Pode ser com as pessoas do trabalho, mas se for no ambiente de trabalho é melhor ainda.
Ei, eu tava pensando aqui, se o Coruja é uma lenda urbana, como é que a gente convoca o Coruja?
Ah, tu chama 3 vezes que ele aparece.
Come 3 sanduíches, peida 2 vezes.
Eu acho que é só ignorar ele, que ele fica triste e se invoca pra gente.
Ai, ai, viu, fi? Eu tenho um remédio pra essa tristeza aí.
Ou, gente, menos, vamos. Né? Eu tô tentando, né?
Assim, a gente tá tentando levantar o nível do programa, mas não dá.
Não dá, respeita.
Começar por uma história, porque essa história virou realmente lenda no Jurassic, porque todo mundo ficava falando, transou com 8 casais, não sei o que, sempre ficava falando essas coisas.
Pois é, ele virava carioca, né?
É, não foi bem assim, tipo assim, aconteceu...
Você nunca pôde se defender, é isso.
Exatamente, tipo assim, aconteceu algo, mas não foi bem assim, entendeu? Eu não trabalhava num restaurante que tem vários shops ainda.
Eu ouvi trabalho do Coruja?
Isso, eu não trabalhava nesse restaurante ainda. Só que um amigo meu já trabalhava lá. E eu tinha acabado de fazer a ficha e tudo. Eu já tinha sido contratado, mas ainda não tinha começado. E aí foi rolar uma festa que era numa cidade próxima aqui de Brasília, entendeu? Que também tem um restaurante desse, que era pra juntar todas as galeras. Nisso, fretaram um ônibus pra gente ir. E aí eu recebo uma ligação assim: Coruja, pega o que você tiver de álcool aí na sua casa, bota numa mochila, veste um terno e uma gravata. Oi? E vem aqui pra porta do tal restaurante que eu tô te esperando aqui, a gente vai pra uma festa. Tá, esse moleque já fez isso várias vezes, é brother meu de infância. Só que na hora que eu cheguei lá, é que eu fui saber que eu tava indo pra outra cidade, que fica tipo às 4 horas de distância, tá ligado?
Meu Deus, você teve que ficar lá, foi isso.
Foi tipo assim, me chamou pra ir numa festa como se fosse assim, pra quem conhece Brasília, moro no Bandeirante, eu tava indo numa festa na Asa Sul. Só que na verdade, eu vim de Brasília a Goiânia, resumindo, entendeu?
Caramba, meu...
E nisso, o problema, a treta começa no ônibus, com certeza. Claro, eu tava com a mochila cheia de bebida. Eu não ia esperar até a festa começar, né?
Mas você é uma pessoa precavida, que já leva o esquema.
Porque não, as pessoas já me ligaram, porque as pessoas já me conhecem, já conheceram como minha fama de beber muito, não sei o que, não sei o que. E aí pediram pra levar a bebida, porque eu tinha bebida em casa, entendeu?
Aí tinha que chegar já no clima da festa, né, Coruja?
Aí eu levei Curaçao Blue... Levei uma titila. Manja o que é uma titila?
O que, que é uma titila, Coruja?
Pra mim é uma titila, você levou um bichinho
pro... Uma titila. Titila é o nome...
titila.
É o nome científico carinhoso da montila.
Tipo, é carinhoso.
Mas você levou da
outra.
Não, levei da branca.
Levei da branca.
Levei da branca. Eu gosto muito de fazer mojito. Aí eu prefiro comprar rum branco, entendeu?
Ah, sim, fica melhor mesmo.
É, com certeza. Aí.
Olha, peraí. Olha a Melina. mostrando a carteirada da especialização, né, velho?
Não, é porque eu já assisti um...
Ah, não, é sempre acabou mesmo, né? Isso,
não, e o melhor...
Isso é bom do caralho, é bom do caralho.
Caladinho, né, velho? Porque...
A gente tá no ônibus, aquela coisa toda. E aí, Bruno, eu cheguei lá, como eu não conhecia todo mundo, só esse meu brother, cheguei meio quietinho na minha. Sabe como é que eu sou? Não sou espalhafatoso, não chego nos
lugares.
Imagina!
Só que na hora que eu cheguei lá, as pessoas já me conheciam. Porque as pessoas já sabiam que eu tava indo começar a trabalhar lá. Porque assim, gente, eu já trabalhava com bar há tipo uns 4 anos quando eu entrei nesse restaurante.
A fama
foi o primeiro restaurante que eu trabalhava, entendeu?
Você já tinha uma fama ali no pessoal da rodinha ali do
meio. Você avalia essa fama, hein? Tá bom, vai.
Aí o meu brother pegou e já tinha contado pra galera que eu trabalhava bem, que eu conhecia muito de bebida, que eu tava entrando no restaurante, tudo isso. Chegando dentro do coisa, Brunão, eu juro, velho, tinha um isopor que cabia o Felipe, teu filho, deitado dentro.
Caraca, velho.
Dentro do...
Daquele de levar pra show, que
o nego
leva pra vender cerveja dentro do estádio.
Nossa.
Isso, só que tinha cerveja lá dentro e ela não tava sendo vendida, já tava paga, era só beber. E ninguém nem sabia que tinha na mochila. E eu lá quietinho e tudo. Quando eu penso que não, me aparece uma ser humana. Diferente. Não é feio, mas é diferente, entendeu? Tem crazy... E você sabe que...
Como assim, cara? Você sabe a galera vai manjar...
É, porque pois a galera sabe que tem coisa inserida, referência de...
Continue.
E aí, tipo, você já sabe que é maluca. Então, porra, mulher maluca, corre, meu amigo. Não fala nem oi, corre, tá ligado? Aí ela chegou e já chegou assim: fiquei sabendo que você tem bebidas mais fortes.
Rapaz, olha aí.
Olha
o erro.
E aí eu, opa. Não, tem aqui uns negocinhos e tal.
Então, aí, eu já começou errado, dando moral pra garota, hein, por hoje.
É claro. Faz um... Eu sou educado, Xaxá. Acima de tudo, educação. Ó, tem uns negócios aqui. Então prepara um drink aí pra gente. Vamos virar uma aqui, não sei o que. Nisso de vamos virar uma, esse, o meu brother grita lá de trás: coruja, manda um ar da montanha.
Que diabo é ar da montanha,
coruja? Eu sabia que você ia perguntar. Eu tava esperando. Tu viu que eu... deu tempo certinho. Você
perguntar? Conta do ar da montanha.
Vai, vocês não conhecem ninguém que montanha? Conhece o ar da montanha? Talvez em, outro, em São Paulo, no Nordeste, tem outro nome. É um drink que você faz com o coração
blue. Eu tenho que a Melina já tá anotando.
Ah, eu sei qual é. É o que pega fogo?
Isso. É um doce que pega fogo. Tem vários que pega fogo. Esse é um doce que pega fogo. Só que esse, ele tem um plus. Brunão, tu vai se amarrar. Se liga nisso, mano.
Vai.
Pega o ar da mão, o Curaçao Blue.
Uhum.
Coloca num shot. Até quase encher até a bordinha. Até quase.
Até ficar barriguinha? Barriguinha não.
Não, barriguinha não pode não. Não pode. Tem que ficar um pouco abaixo da linha.
Entendi.
Porque tem fogo, tá ligado? Pra não acontecer acidente. Vamos lá. Você bota um pouquinho ali abaixo da linha. Você vem, taca fogo no coração.
Tu tava mexendo com álcool e fogo dentro de um ônibus.
É, em movimento.
É,
movimento. Tá bom, ok. Só pra...
Acho justo.
Não,
era carnaval ou não?
Não, eu achei que isso tinha ficado claro.
Não, carnaval é no Brasil, Xaxá, porra.
Não, isso Xaxá, era festa
tu
de...
onde, caralho?
Era festa de Halloween, velho. Era festa de Halloween, por isso que eles mandaram ir de terno. Porque era a minha fantasia.
Aí taca o fogo no coração.
Fogo no negócio. Tá pegando fogo ali, entendeu, Brunão?
Tô entendendo.
Do jeito que tá pegando fogo, você vem com a sua mão e tapa a boca do copo. Quando você tapa a boca do copo, como tava pegando fogo, isso cria um vácuo.
Sua mão dói.
Não dói nada. Você não queima a mão, não acontece nada. Só que cria um vácuo na sua mão e o copo fica preso na sua mão.
Ah, e aí
é que vem o plus. Se liga que esse tem que ter agilidade pra poder beber, hein? Esse copo tá preso na sua mão, fazendo um vácuo, correto?
Sim.
Você tem que retirar o copo rapidamente, sem derramar a bebida. É muito importante. Virar rápido o shot e tapar o copo de novo. O mais rápido que você puder.
Mas isso, pegando fogo ou fogo já se...
Não, na hora que você bate com a mão, apaga o fogo e faz o vácuo na sua mão, entendeu?
Sim. Então não é...
Aí você tem que retirar da sua mão e beber rápido. O mais rápido que você puder.
E aí?
E aí tem o plus, Brunão. O ar da mão... Porque quando você tapa o copo de novo, cria-se um ar, um gás dentro do copo. E aí você tem que vir rápido pra perto da sua boca e sugar esse gás também, entendeu?
O gás faz parte da bebida, sacou?
Faz parte, e o gás é que vai dar a porretada, o coice, entendeu?
Mentira, mano. Caralho,
pra
eu quero
você,
muito
mano.
Mais.
Eu já estou num outro nível, entendeu?
Nossa. Eu sei.
Essa parada de... tapar e puxar com a boca o gás, pra mim já não dava mais onda.
Ah, entendi.
Já tava calejado, homem calejado.
Já tava calejado. Aí o que que acontecia? A gente começou a testar como, e aí que era um coice, mas um porrete, mano, que você não faz ideia. Faz isso tudo que eu falei na hora de você puxar o gás, você tem que puxar o gás com o nariz.
Nossa.
E nisso, Brunão, eu dei pra essa menina essa parada. O que acontece? Toda vez que eu começo a fazer esse drink numa festa, num canto, vira sensação, mano. Que é uma parada que a galera não conhece, entendeu?
É, e é muito cheio de etapas.
É cheio de coisa, cheio de coisa.
Manual de bebida,
colorida, chama atenção, né? Quem é esse gordo foguento aí? Tá, tá ligado?
Gordo foguento.
É, eu boto fogo nas coisas.
Fausto style, né, velho?
Tá pegando fogo, bicho. E aí, Brunão? Eu dei pra essa menina essa parada, depois ela veio com um copo, me pediu uma dose de rum, eu meti o rum, e eu tô lá de boa, no ônibus lá, tocando a musiquinha, tomando minha cervejinha, e aí tem um problema, eu sempre inicio a
serva... Eu tô vendo vários problemas, mas tudo bem.
Não, até então não tem problema nenhum, até então tá tudo... Você vai ver, quando começar o problema, você vai sentir que foi o problema mesmo.
Até então somos todos adultos, né?
Até tudo tranquilo, você vai ver depois.
O problema é meu que não tava no ônibus, né, vai?
Exatamente, o problema é seu que não tava na festa curtindo. Aí, Brunão, ela pediu a dose de rum, eu dei a dose de rum e tô lá. E eu tenho um problema, sempre que eu vou beber cerveja, juntava eu com esse meu brother bebe mais que eu 3 vezes, tá ligado?
Nossa, meu Deus do céu, mas ele dá rum pro posto
pequeno. E ele continua bebendo assim até hoje. A primeira
ele
vez
tá no nível metão.
Primeira vez que eu bebi foi na casa dele, que eu fiquei bebaraço lá e tal. Isso eu até posso contar um dia, porque um cavalo de brinquedo falou comigo nesse dia.
Eu já perdi um gordo numa festa, cara, de bebida.
Devo dizer que isso aconteceu. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, a gente sempre inicia quando pegava a primeira latinha de cerveja vira Titanic. Tu sabe o que é o Titanic, Bruno?
Cara, eu não sei, mas a Melina, você pode perguntar pra ela que ela sabe.
Tá. Não, mas é isso mesmo, você fura o fundo da lata, mas sem sacudir, Melina, porque assim, tem aquele que sacode que é muito besta, porque você só bebe espuma, não é de profissional.
Não, você fura a bundinha, põe sal, espreme...
Não, que sal, olha aí.
Não, deixa os dois conversarem, sério.
Nada de sal, Melina, nada de sal. Sal é coisa de... Se você é menina, você é criança, pô, não, mas tá me tirando, Melina. Não,
menina, ela é, né, pô?
Peraí, a gente tá começando a gente bebida, a gente coisa séria, você vai ficar de caralho botando sal na sal. Não, falta de respeito isso aí. Pensei que a gente ia ter um papo aqui tranquilo, entendeu?
Você veio com aquilo pra ofender, porra?
Não.
Porra. Não, conta o Titanic.
Primeiro que já tá bebendo era Skol, Bavária, não era nem cerveja, mas tudo bem.
Aí você furou a bundinha.
Fura a bundinha. Era sempre a gente começava o rolê assim. Que aí, Bruno, eu bebo a lata em 2,5 segundos.
Caralho.
Eu já vi isso acontecer e é incrível.
Ele já viu, né? Eu esqueci que eu já te mostrei.
Ele é o bom, ele é o monte das latinhas.
Isso é legal, isso é legal mesmo. Isso aí é uma habilidade que nem qualquer um que tem, não. Esse aí é o meu orgulho.
É verdade, é verdade.
Cada um com seus skills. Cada um bota seu ponto de experiência.
Pensar que é
É justo, cara, é justo.
Eu vou ensinar a beber na bundinha.
Nisso, Brunão, eu tô lá tomando cervejinha e tal, aí vem esse meu brother assim. E aí? De boa? Eu, não, tá tranquilo aqui e tal. Ô, bora começar a tomar as quentes? Eu, não, já começamos. Aí ele, como assim já começou? Ué, velho, fui e apontei a mina. Eu falei, ué, a mina ali veio e já pediu a quente, ela já tomou quente. Você deu bebida pra aquela menina ali? Aí ele apontou pra menina. Aí eu falei, ué, velho, dei, velho. Ela tomou um ar da montanha, ela... Ele, pera, você deu um ar da montanha pra ela e você deu mais bebida. Eu falei, é, velho, aquele copo que tá na mão dela ali, aquele ali é ruim, velho. Você é retardado? Ela tem problema, ela não pode beber, não.
Ui, caralho.
Aí eu falei assim, pera, mas ela tem que tipo de problema? Ela só é maluca, ou ela é uma maluca que toma remédio, ou ela é uma pessoa que não deveria nem estar indo pra festa? Que faz total diferença.
Faz, depende do nível, meu. Né? Tem os níveis, tarja preta.
Aí ele pegou e falou assim, ó, a gente acha que ela toma remédio, mas remédio, bom, o problema é que ela é maluca, e quando ela bebe, ela fica taradaça, ela fica louca,
velho. Quem nunca?
Lá vem.
Aí eu falei.
Agora, a história agora fica conversando. Tá. Qual foi com esse
telefone? Se você é menor de idade, desliga não, agora. Não
problema, tchau, então. Tchau.
Brunão, não tinha problema até agora, você entendeu?
Agora eu percebi o problema chegando.
Isso. E aí, eu tô lá de boa na minha quietinha aqui. Tuntes, 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 tuntes,
tuntes, tuntes.
Tranquilidade, porque tava. Tinha som no ônibus, né? Eu senti um.
Velho, que horas tu
velho, vai chegar? A gente não pode nunca esquecer que tudo isso é dentro de um ônibus. Tempo,
velho.
E é no ônibus.
No caminho Brasília-Goiânia, pra ser mais exato.
Eu já tava imaginando aqui a festa numa piscina, só que tipo. Não, é aí depois ele me lembrou de novo que era no ônibus, velho.
Essa mina, eu não sabia, ela era cismada com outro brother nosso, tá ligado?
Ela
tava lá no ônibus e tal. O apelido dele era... Do nada essa mina me vem pra cima do... E fala, eu vou te beijar e eu vou te beijar agora.
Eita!
Juro pra você. E todo mundo ficou... botando
o pessoal madura, né, cara?
A pilha, porque, tipo assim, a gente quer ver o mal, porque o p*** é todo playboyzinho, bonitinho, só pegava as meninas gatas, tá ligado? E aí a doidinha tava querendo pegar o p***. Nisso, juntou uma outra p***, que é... Que essa a gente já sabia que era loucaraça de tudo, tá ligado? Bêbada, sobra, ela tava louca. E falou assim, pronto, eu também vou te beijar. Beijo triplo.
Nossa senhora! Eita.
E aí eu, Bruno, do jeito que eu tava com a minha latinha de cerveja, sabe quando você cruza os braços assim por cima, com a lata por cima assim? Eu parei quieto e fiquei, isso vai ser legal. Tem potencial. Isso vai ser bom. E fiquei quieto, e fiquei calado, porque eu não conhecia ninguém, velho, ainda, entendeu? Tô calado, nisso o ônibus tá me chegando perto de um semáforo, antes do ônibus parar no semáforo, o p*** tá saindo pela janela.
Caraca, velho. Ele fugiu?
Ele fugiu, ele capeta, falou, moleque, assim, eu pulo do ônibus em movimento, mas eu não beijo essa desgraça. Palavras de p***.
Arregou.
Palavras de p***.
Mas ele ia ficar no cu da madrugada na estrada sozinho?
Meu amigo, preferia a morte, mas não ia beijar aquilo, velho. Fomos pra festa, estamos lá tranquilo na festa, aquelas coisas, coisa de festa normal, entendeu? Muita bebida, tudo mais, quebrando o freezer. Entendeu? A gente... O que aconteceu?
A gente é muito cuzão.
Não tinha instrumento na festa.
Não, peraí, coruja. Repete a expressão que eu achei demais. Quebramos o freezer.
Foi assim, ó. Tava lá tudo tranquilo na festa, tururum, tururum. Aí a música parou do nada. E aí tinha um amigo nosso, que vamos chamar ele de... Mandava muito nas percussões, não sei o que. Tinha o freezer que tava gelando a cerveja. Eu falei, manda um som. Pronto. Prontamente começou a dar um timbalada no freezer.
Ah.
Caraca, velho. Tá entendendo? Na tampa do freezer, assim?
É onde tá o motor.
E tocando e batendo. E eu vamo mais alto.
E o motorista do ônibus tava ok com essa baderna toda?
Velho, o motorista do ônibus é um ônibus alugado. Ele sabia que tava levando um monte de maluco pra uma festa. E ele autorizou botar um isopor que cabia uma criança deitada.
Cheia de cerveja?
Cheia de cerveja. Ele sabia que ele tava propício.
Ele
sabia onde
ele tava. Ele não tinha direito de reclamar mesmo, não.
Na hora que eu falei assim, é hora da gente ir embora, mano. Vamos parar de tocar e vamos embora? Ele, não, porra, mas tá massa. Eu falei, acredita em mim. A gente fez merda. A gente tá na hora de ir embora, velho. Brunão, na hora que eu olhei pra tampa do freezer.
Amassada.
Quebrada.
Não, amassada é minha cara. A tampa do freezer... Tinha uma bacia pra dentro, tá ligado?
Cara.
Que se você quisesse dentro, em cima, você podia botar só gelo e as bebidas. Você não precisava abrir o freezer.
Tá ligado? Já abriu um buraco no negócio.
Era esse o nível do buraco do.
Caralho. E os amigos dele são a versão brasileira daqueles nadadores americanos, né, cara?
Que fizeram paterna. Tipo... Só que sem precisar mentir, né?
Exatamente.
É, vamos embora. E começamos a entrar no ônibus, foi embora e tudo mais, não sei o quê. De repente, a gente sente falta de uma pessoa. Quem não tava lá era a outra doida. E aí eu só vejo essa doida me vindo do meio do mato.
Vixe.
Acabada, tava usada. Era visível. Entra dentro do ônibus, a gente tá saindo, conseguimos levar ela pra dentro do ônibus, e na hora que a gente tá indo embora, ela fala, para o ônibus agora. Aí todo mundo, o que que foi? Isso aqui, ó. Perdi minha calcinha.
Ai,
só que aí alguém me vira e me lembra da seguinte pérola. No meio do caminho, você não estava muito doida aí, querendo se amansar pro... Botou os fora, a porra toda. Você não tinha tirado a calcinha e ele jogou pela janela? Aí ela manda a seguinte pérola, Brunão. Sim, então, essa calcinha que eu perdi foi a reserva que eu já trouxe na bolsa.
Ela tinha uma reserva, né? Então.
Velho, e aí a gente chegou nisso tudo pra quê? Me pergunta. Pelo
livre que tava no ônibus era tu, porra. Como é que eu vou saber?
Aí tá rolando todo esse bambuluá aí, sacou? tem um cliente lá, que é lá no restaurante, ele ia lá todo dia e ele já era brother mesmo dos meninos, entendeu? E eu conheci ele lá nesse dia, nessa festa, tudo mais. Nessa semana que comecei a trabalhar, ele virou pra mim e falou, vamos beber todo mundo hoje. Eu vim buscar vocês estão saindo do trabalho, eu vim buscar vocês e nós estamos indo lá pra casa tomar uma. Isso era de uma sexta pra um sábado. Eu falei que não ia, infelizmente, porque no outro dia eu estava dobrando. Então eu iria trabalhar o almoço e a janta. Ele falou, não, eu não aceito que você não vá. Eu comprei um uísque lá só pra você beber.
Aí eu falei assim,
fale mais. Aí ele falou assim, não é, porque os moleques falaram que tu curte uísque, tem um uísque lá em casa que eu não bebo. Uísque, sabe, eu ganhei uma garrafa lá de Gold Label, e aí eu não gosto de beber uísque, pô, vou dar ela pra vocês beber. Se você quiser, você pode beber ela todinha. Aí eu tomei como um desafio.
Não, sério,
você sabe,
que tu
não virou uma desafio, né, galera? Eu tomei como desafio. E eu, ó, aí ninguém vai falar, ai, Coruja, eu tô inventando. Eu tenho foto com essa garrafa e eu tenho essa garrafa lá em casa até hoje.
Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, nesses meus 35 anos, tá? É nunca duvidar das suas histórias, Coruja.
E os quatro casal?
Então, tô chegando nisso.
Caralho, velho.
Como? Como ainda tá chegando?
Calma, eles foram de ônibus pro hotel. Calma, vai.
Não, de ônibus não. É muito, Bruno. E aí ele falou, vamos lá pra casa beber. A gente foi lá pra casa dele. Você tá entendendo? E quem ele chamou? Ele chamou eu... Quatro amigas. Humildão, sacou? Falei, pô, não vou chegar de mão vazia, não vou chegar de mão banana. A gente passou no Big Box, eu comprei uma chimboquinha, que era pra completar, entendeu? Tomava uma chimboquinha e um Gold Label, chimboquinha e um Gold Label.
Pra dar o grau, né?
Brunão, é uma coisa que eu falo, eu digo e repito, e por favor, todos que estão aqui agora, me escutem. E se acontecer de sair comigo um dia ou qualquer coisa do tipo, entendam isso.
Não bebo chimboquinha.
Se eu estiver louco, se eu não estiver sóbrio, no meu estado sóbrio de alguma maneira... E eu começar a dar ideias. Mesmo que essas ideias sejam muito tentadoras e pareçam legais, não ouve, velho. Por favor.
Stop me, né?
Coruja, o dono da ideia errada.
Ih, Coruja, olha só, você já deu tanta ideia errada até sóbrio que eu já mandei tu passear, porra.
É, mas aí, entendeu? Você mandou eu passear, olha o que aconteceu. A gente não fez nada, não aconteceu nada.
Tá, aí você, entendeu? Que ideia que você deu, que você tava muito louco.
Por quê? O que aconteceu? A gente começou a bagunçar demais na casa do cara, não sei o quê. Não dá mais pra ficar aqui, não sei o quê. Eu tava louco, caralho, tinha bebido pra caralho. Falei, vamos todo mundo pro motel. Já são quase 6 horas da manhã. Amanhã eu tenho que estar no trabalho às 10.
Já tô fudido mesmo.
Vamos pro motel. Eu tomo um banhozão no motel, pá. Vocês já me deixam lá na porta do trabalho e eu entro pra trabalhar de
só
boa.
Só que a sua ideia era os quatro na mesma, no mesmo a suíte?
Não, minha filha. Eu só falei assim, ó. Presta atenção, menina. Eu olhei pra mulher e falei, porra, tô afim de transar hoje. Tô doidão aqui, mas eu dou conta. Eu quero transar.
E ela?
E aí, porra, eu não tenho casa. Ela não tinha casa na época ainda. Não tava morando no AP e tudo mais.
Então vocês só queriam companheiros pra rachar a conta.
Não. Presta atenção. Eu já sabia que os outros, a minha galera se pegava. Fingia que não se pegava, mas se pegava, entendeu? Eu falei assim, eu não tenho nada a perder. Eu falei mesmo. Sabe quando você fala uma frase solta assim, você tá até pensando alto? Vamos todo mundo pro motel. Aí todo mundo, porra, é mesmo, né? Que aí a gente vai pro motel.
Dá aquela a gente
come alguma coisa, a gente continua bebendo, porque dá pra gente continuar bebendo e tudo mais. Aí eu falei, gente, é só pra isso mesmo. A gente vai pro motel pra isso, pra se divertir. Né?
Ah, é? Só pra isso mesmo.
Eu adoro pagar motel pra se divertir mesmo.
Ah, mas o que tá uma pulguinha aqui é que a ideia era todos no mesmo quarto desde início. Sim,
como foi, né? Como
não,
foi,
não,
né?
Deve ser aquela suíte.
Aliás, você vai entender qual que foi a ideia desde o início. Qual que foi a ideia desde o início?
Diga.
Nego vira pra mim, Brunão, vira pra mim. Eu nunca tinha ido num motel, até esse dia. Vamos pra qual motel, Coruja? Aí, ó, moleque, galerinha que tá estudando isso aqui agora, cara, você tem que ser safo, mano, tem que ser um cara esperto, velho. Tá naquela época, já vai começar a transar, ou tá querendo transar, pelo menos pesquisa. Pesquisa.
Pesquisa.
Pra você não passar vergonha, você tem que saber onde você vai levar a menina, que tipo de quarto tem, o que que tem no quarto.
Quanto
pra você...
quanto mora.
Exatamente, pra você já ter ideia. Pô, se eu entrar depois de tal hora, eu posso pegar um pernoite. Vale a pena ficar no pernoite, porque eu pago a mesma quantidade de 4 horas, pago a mesma quantidade de 4 horas e vou poder ficar o infinito e além. Você tem que pensar
café,
nisso tudo.
Tem cortesia.
Tem café.
Você vê que a Melinha também conhece. Já fez um.
Já conhece, né? Já fez muito.
Exatamente. Aí, mano.
Tinha carteirinha, velho.
Brunão, o que acontece? Todo mundo é cagado, todo mundo é ferrado nessa época. Uma das meninas tinha um carro. carro e um dos meninos tinha um outro carro, correto?
Sim. É.
Foi todo mundo no porta-mala, puta que pariu.
Não, calma, todo mundo não, minha filha, todo mundo que não cabia, todo mundo. Só e eu não entro no porta-mala, que eu só não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um. Num carro tava os quatro moleques e no outro carro tava as quatro meninas. Entendeu?
Sim,
aí no carro da frente eu era o líder, né? Da semana. Aí eu tava no passageiro, o tava de motorista, uma coincidência, de motorista, entendeu? Uhum. Aí foi o e o nosso brother foi atrás, no porta-mala. A gente parou no posto. Aí, eu, do nada, duas pessoas do meu carro desceram, foram pro porta-mala, eu desci, fui no carro das meninas e falei, é o seguinte, duas de vocês ficam, um no passageiro e um dirigindo, e as outras duas vão pro porta-mala do carro. Ah, eu não vou pro porta-mala do carro, porque não sei o que. Eu falei, olha só, é o seguinte, minha filha, se for entrar os oito, vai ter uma taxa excedente que vai ser muito alta. Eu acho que ninguém aqui tá a fim de gastar tanto dinheiro assim, né? Não vou pagar absurdos à toa. Posso ter uma economia?
E aí, eu posso foder baratinho, pra que eu vou gastar tanto, né?
Sim, claro!
Presta atenção,
e aí, elas estão paradas.
E aí, beleza, aí foram e tal, não sei. Aí na hora que eu cheguei lá, tocou a campainha, aí a mulher, bom dia. Aí eu falei assim, primeira coisa, nós não somos viados, nós vamos comer as meninas que estão no carro atrás. Então, quando nós entrarmos, a senhora deixa o carro de trás entrar, porque é lá que tá as meninas que nós vamos comer. Porque senão a menina podia pensar que eu era viado, porque eu tava dois caras no carro, né?
Ele já chegou se explicando, eu não sou viado.
Já deu uma carteirada.
Já aí? Falei, ó. Aí a mulher começa, temos o quarto tal, não sei o que. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, só eu me dá um quarto, que eu só quero é transar. Não, eu virei e só falei, me dá um quarto. A gente só quer transar mesmo. Aí o moleque, o bicho grita lá do porta-mala. Ô, filha da puta, não é assim não, que somos oito.
Ele gritou de lá de trás.
Foi, velho. Todo mundo tava muito bêbado, velho. O bicho tava preocupado que não ia ter espaço pra ele, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, não, velho, eu quero... Vamos dar uma graça ali pras meninas e tal, porque vou fazer uma graça pras meninas. Tem banheiro, eu quero banheira, quero sauna, quero transar em tudo. Eu quero que tenha tudo, tudo, tudo. Aí ela ficou assim, mas tudo o quê, senhor? Não sei o quê. Aí o já tava puto, já me mandou aquela boca aí falando, até hoje eu esqueço. Três, se eu não me engano, o quarto.
Caralho.
Chegamos lá no quarto, só que aí qual é o problema? A vaga só cabe um carro.
É. E aí?
Certo?
Certo.
Como que a gente ia descer as duas
meninas
que
estavam...
No porta-mala. Então,
sim, filho, mas como é que eu ia descer as duas meninas que estavam no porta-mala do carro que ia ficar fora? Todo mundo ia ver.
Sim, e aí? Como foi?
Sabe como é que eu fiz? Velho, eu sou muito fada, velho, que eu fico louco e minhas ideias são muito foda, velho.
Conta!
Olha essa sagacidade do moleque. Olha essa sagacidade do garoto. Eu falei, pãozinho, entra com o carro. A gente entrou com o carro. Fechou o negócio.
Desce,
entendeu?
Todo mundo.
Desceu os dois meninos que estavam no porta-mala do nosso carro.
Depois troca.
Levantou o negócio. Aí a gente saiu com o carro, entrou o outro carro. Aí, desce o negócio de novo. Desce as duas meninas que estavam no porta-mala. Bem, isso é a coisa mais idiota, porque ninguém nem percebeu, né?
Claro, era 4 horas da manhã.
Ok, mas lá na hora pareceu a coisa mais genial. Tipo, caralho, na hora assim eu falei, puta, eu sou um puta gênio, tá ligado?
Não, na hora você ouviu tocar o Missão Impossível na sua orelha.
Não, filho, na hora eu tava lá, velho, eu tava achando foda isso. E aí fomos, paramos o carro, tu entra dois. Aí na hora que eu cheguei no quarto, e botei pra ligar a hidromassagem, que é obrigação, aguinha quente, aquela porra toda. Começamos, né, a conversa toda, aí eu só virei e falei assim, olha o seguinte, velho, eu aceito ver outras mulheres peladas, eu não quero ver pinto de ninguém, não quero ver porra de nada aqui. Vamos exigir respeito. Cada um escolhe sua área do quarto e cada um vai ficar na sua área determinada. Antes de sair da sua área determinada, você deve consultar e comunicar os outros participantes. Aí disso eu peguei e já mandei assim, falei, pô, eu sei que a minha mulher é meio envergonhada assim, vai ficar meio de onda, de gueri-gueri.
Vai pro banheiro.
Eu quero a sauna. Aí eu já falei, quero a sauna, porque era fechado, né? Tudo fechado, pá, ficava de boa. Aí cada um foi pro seu respectivo coisa. Só que aí, velho, 5 minutos dentro da sauna, eu falei, não quero a sauna.
Muito quente.
Muito quente, comecei a ficar abafado. Como é que você faz pra trocar de lugar? Tem que avisar, não tem?
Tem.
Oxi, do jeito que eu tava dentro da sauna, só... Dei o berro só. eu quero o banheiro, libera o banheiro. Porque o bicho, eu não podia ter escolhido banheiro, ele tinha sido muito mais esperto, né?
Depois claro, ia ser minha primeira opção.
Só que aí foi nesse momento que aconteceu uma das coisas assim, que eu fiquei mais impressionado, e é uma imagem que eu tenho na minha cabeça que até hoje eu acho que é difícil esquecer.
Piro do...
Não, tinha uma mina... Que ela era um absurdo, mano. Tá ligado? Aqueles negócios que você não dá conta.
Sei.
Aí nisso eu peguei, me vesti, né? De cueca, de me vestindo, né? Assim, botei a cueca.
Tá pós-parte.
Aí minha mulher foi. É, minha mulher tá pós-parte lá, não sei o quê. A gente ficou esperando. Aí nisso saiu do banheiro, de cueca normal. Aí me vem a filha. Tá ligado aquele quando o filme fica em câmera lenta, tudo para assim, velho. Velho, aquela cena mais cabulosa do mundo, assim, e ela veio andando na minha direção. E ela olhava dentro do meu olho, aquele olhar de como gato. É que chama?
Sacana, né?
Aquele, não, como é que chama aquela deusa do mal lá? Sucubus, olhar de sucubus, assim, tá ligado? Sinistraça, assim, velho. E até hoje eu lembro aquele peito, aquela coisa gigante, assim, aquela coisa grande, assim, e sem sutiã em pé, olhando pra mim. Ele apontava no meu olho, assim, tá ligado?
Meu Deus, a coruja já tá ficando... Pensa no Cid Moreira, rápido, rápido.
Cara, é, porque... Era uma cena sinistra. Não, aí enfim, aí foi isso, aí rolou tudo isso, né? Eu chego no outro dia. Todo fudido, todo desleado, porque minha roupa ficou toda amassada lá no motel, com a mesma roupa do dia anterior, todo jogado. Né, que eu cheguei Tom Canabrava, tá ligado? Nossa. Com a camisa abotoada errada. E aí eu viro pra gerente e falo, eu andando de lado, eu entrei na... Literalmente andando de lado pra poder andar reto. Paro na gerente e falo assim, velho, não tem condição de eu trabalhar. Muito menos de eu dobrar, porque eu iria dobrar, mano. Aí ela vem arrumando minha roupa assim, Bruno, deixa eu te falar. Eu preciso muito de você no plantão de hoje. É porque já tá faltando gente. Eu não tenho como te mandar embora. Eu talvez vá te liberar da dobra. Aí eu te coloquei numa área, como já me ligaram, eu recebi ligação 9 horas da manhã, já avisando que você não tinha condição.
Fui eu que liguei pra ela.
Eu tenho que te botar pra trabalhar. Aí eu te botei numa área lá na varanda, pra você ficar quietinho. Aí já tem uma mesa sua que sentou. Eu falei, porra, mas lá na varanda, quem é que já me inventou de sentar lá na varanda essa hora, velho? Aí já fui meio puto, tá ligado? Eu cheguei, bicando a porta da varanda, assim, né? Abrindo, fazendo o maior barulhão e tudo, de cabeça baixa, assim, né? E daquele jeito que você chega na meia, eu abaixava e chegava na mesa, Bruno, pra atender. Uhum. Do jeito que eu abaixei, assim, na hora que eu levantei a cara, quem tava na minha frente?
Quem?
Do Vila Lobos, Legião Urbana, velho.
Né, mentira, velho.
Juro pra você. Juro pra você. Na hora eu até engasguei, filho. Na hora eu engasguei. Aí ele. Velho. Aí foi massa, porque ele falou assim, mano, a noite foi boa ontem, não foi? Eu falei, porra. Eu não menti pra você.
Eu acho que ele olhou pra minha cara. Te contar.
Bruno, velho, o bicho olhou pra minha cara e mandou nota. Velho, a noite ontem foi boa. Eu falei, cara, foi boa, mas eu vou te dar um bom atendimento que você merece. Aquela tonta. E ele me deu caixinha, me deu gorjeta. Teve que falar uma boa gorjeta, inclusive.
Olha,
e foi de boa no dia. Mas foi escroto esse dia, velho. Porque eu trabalhei. Foi o dia que eu acho que foi o dia que eu trabalhei mais louco na vida. Mas foi um dos melhores dias, por quê? Eu chegava nas mesas mais zoador do que eu já sou, tá ligado? Meio que... Tanto que teve uma hora que eu tava contando a história, essa história que eu contei agora pra vocês do dia anterior, eu tava contando pros colegas de trabalho algumas coisas, né? Enfim, não tudo, mas algumas coisas. E eu tava na porta da varanda contando a história daquele meu jeito, Bruno, que gesticula pouco, faz pouca graça.
Sim.
E aí eu tô vendo meus colegas na minha frente rindo, rachando horrores. Eu falei, caralho, vou fazer stand-up, velho, porque eu sou muito engraçado, as pessoas estão rindo muito, tá ligado? Do que eu tô contando, eu sou muito bom. Eu tô aquele... Só que aí, de repente eu percebo, sabe o que que é? É que as pessoas estavam rindo, e todo mundo na varanda rindo, inclusive essa cliente, porque eu estava na frente da porta e tinha uma mulher atrás tentando passar. E toda vez que ela ia abrir a porta, de alguma maneira, eu metia a mão na porta, fazia...
Assim,
a cliente não conseguia passar nunca, tá ligado?
Cara, esse dia só não deu justa causa por milagre, né?
Nada, velho, a galera lá super de boa, foram lá e me deram um break, fizeram um rango pra me comer. Porque a galera sabia que eu trabalhava direito, sacou?
Que você
só
especial,
nesse dia,
né,
que foi... nesse dia aí que foi complicado.
Não, nesse dia eu tô em casa assistindo, sei lá, qualquer coisa na televisão.
Peppa Pig.
Recebo uma mensagem no celular, quando eu vou olhar, escutar, aí o coruja... Tô saindo do motel com mais 3 casais.
Aconteceu. Aconteceu.
soubesse que essa porcaria não tinha vindo não, rapaz.
Bem, dei no tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar, então vem.
Não sou de depois desse bloco pensar. Que eu não sei o que dizer, porque Coruja, a gente dá espaço pro Coruja, cara, ele já vem com essas histórias do fundo do baú dele pra ferrar o Brunão na edição depois, cara, que vai ter tanto pi
do fundo sei, do baú, não, do fundo do freezer que cabia uma criança dentro.
É, pois é.
Do fundo da garrafa de vodka. Dessa vez eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho o foco, falar de coisa mais leve, história de viagem, que o Coruja, ele já fez uma história de viagem, é uma história de trabalho, tudo junto numa só.
Sou versátil, sou, né? Sou assim, não tô aqui à toa, né?
Tem tudo. Agora eu descobri porque que você tem a 100 categoria pra você.
Você entendeu? Você entendeu agora? Todo mundo acha que entendeu por que a categoria do Coruja é aquela.
Eu ainda não recebi isso muito bem, não, mas tudo bem. Ai, deixa eu só entender, qual é a sua categoria?
A minha é eu que mando nessa porra, cara. Melina, conta a história da tua viagem que deu errado aí, que você foi não sei pra onde, na Europa, não sei o que, desceu do ônibus errado.
Cara, isso daí é uma história de pobre, porque você pensa assim, ah, Melina viaja, não sei o que, fala que é fodida. Cara, eu vou dar uma palavra agora. Você tá ouvindo isso? Põe um copo d'água em cima do seu laptop. Você não pode. Você pode, vou dar uma palavra aqui. Você pode, cara. Você fica vendo esses pacotes, aí é caro, mas você pode fazer o seu viaja pobre, cara. Você consegue viajar sendo pobre. Você tem que, lógico, abrir mão de certos confortos. No meu caso, eu não comia, eu passava no sanduíche. E a imbecil falou assim, eu vou economizar no avião, eu não vou de tanto, é muito caro.
A viagem era para onde, exatamente?
Eu, né?
Foi tudo pra esse pobre viaja. Tipo assim, Melina, faz aí.
Cara, você, em vez de você pegar, você de São Paulo ir pra Praia Grande, falar, ah, eu só vou pra Praia Grande. Não, você pode viajar pra onde você quiser, cara. Eu sempre quis ir pra Europa. Tinha, Europa, caralho, gastar em euro, tô fodida. Mas não, falei assim, dá pra fazer tudo sozinho. Só que você tem que se fuder um pouco. Foi o que aconteceu comigo. O que aconteceu? O Bruno chegou, mulher. Daqui um mês eu tô de férias.
Olha como é que o marido dela fala amor. Com ela.
Aê, mulher.
Aê, mulher. Brunão.
Aê, mulher.
É um mês, hein? É por isso, velho. É por isso que esses caras têm essas mulheres assim, ó. É, entendeu? A gente que... Ai, vem aqui, meu amorzinho, não sei o que, não sei o que. Toma sua
sopa. Só nadar quieta, né, Coruja?
Ele me avisa um mês antes que ele ia pegar coletivas. E coletivas, que época que é? Entre Natal e Ano Novo. A época mais desgraçada pra se viajar. E aí eu falei assim, não, vou procurar aqui, né? Vou caçar as viagens aqui na madrugada. Aí eu achei um voo que, tipo, a metade era 60% mais barato. Tipo, pô, São Paulo, Bélgica, da hora.
Mas você vai em pé.
Tem motivo, né, pra isso.
Vou pagar barato.
Você olha. Vai em pé, foda, velho.
Não.
No bagageiro.
Vale, 25 de dezembro, né?
Nossa, velho.
Comecei a pesquisar e, tipo, não era nenhuma companhia que vocês conhecem, cara. Era Príncipe Arquim Airlines, velho. fazia escala lá em Zamunda,
velho. Meu Deus.
26 horas de voo pra ir, 26 horas de voo pra voltar.
Pra Bélgica.
Pra Bélgica.
Foi normalmente se eu fosse no esse avião.
Se tu vai no voo direto, deve ser o quê?
O voo passava horas? Uma vez por semana só. Ele era uma vez na semana que ele ia e ele voltava um dia na semana. Tipo,
ia batendo lata ainda, né, velho?
É, porque ele ia no embalo, né? Ele ia na ladeira.
Caralho, puta que pariu.
Ele pegava o xilinho assim, bem.
Era tipo uma da
galera. Um planador, velho.
Era um avião, era a companhia africana lá da Zamunda. E o pessoal falava o zamundês. E era um inglês, tipo, meu inglês na época era uma bosta.
Não, na e época aí... não, né?
Não, depois melhorou. Na época era uma bosta, velho. E aí, o pessoal do avião já tinha um inglês bosta também. E aí...
Tava tudo nivelado, né?
Tá tudo nivelado. E, cara, você fazer tudo escala em Zamunda... A única pista pavimentada era que a gente desceu. O resto, eu olhava na janelinha assim, nada, 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 nada. Uma pista pousou, aí tinha assim um Brasilite, tipo, com uma, era a estrutura do aeroporto, né? Sério.
Ô Melina, você sabe que você tava numa pista de tráfego, né?
Ah,
é que nem aqueles da Amazônia lá, que na polícia...
Se pá, era a pista que o Escobar trazia os... Rachis da África.
Aquela pista era boa, velho. Aquela pista era boa, porque ainda
porque
tinha um...
Porque foi o Escobar que pavimentou.
Era boa. Aqui eu fui, eu vi nada assim, nada, 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 pedra, 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 uma pista, é o aeroporto. E aí desceu a brasileirada, né, tipo, de shorts, aquela... Bermudão, chinelão.
Tu fui de short. Peraí, você pegou um voo...
Não, mas peraí. Ô, Coruja, peraí, eu preciso perguntar. Ele desceu em Zamunda?
Desceu em Zamunda, velho. Sabe Zamunda? Lembra de Zamunda?
Que sucesso, pô. Europa
ia pra Zamunda.
É porque a escala, ele vai, é uma vez por semana. Então
você
ele
não tá entendendo. Eu já entendi que tu vai fazer a escala em Zamunda. O problema é, tu vai pra África e você vai chegar na África de short.
Ah,
tu
calor.
Não tomou nenhuma vacina.
Não.
Tu deve... Caralho, tu é
eu
doente.
Fiz o sistema
eu tô preocupada com isso, eu tô preocupada nela ser linchada no meio da rua em praça pública por estar mostrando as pernas.
Ela,
mas quase me lincharam.
País muçulmano, porra.
Mas quase me lincharam. Ficou os brasileiros lá, tudo quietinho.
Peraí, a Zamunda é muçulmano?
Eu não sei.
O Coruja,
sei.
Cala a boca, porra.
Não, porque faz toda a diferença.
Eu sei que eu...
Isso é uma história de sobrevivência, isso aqui não
é
um país muçulmano.
Mas é, isso aí. Tem umas fotos minhas segurando as peles, uns negócios. É foda.
Pera, tu e foi aí... se divertir na Zamunda ainda?
Não,
tu
não, mas
foi,
eu
com medo.
Eu tinha que ficar 6 horas naquela merda, daquela
jogada.
Eu fui
malária
pele de leão, velho. Eu fui fazer o que tem pra fazer, ué.
Ai, meu Deus, preconceito. Corta aí, corta aí.
Tava de short.
Eu não vou cortar, não.
Não.
Eu não vou cortar isso, velho.
Eu não sei. Caralho. Melina, isso é uma história de sobrevivência, mais que tudo, velho.
E não tinha nada pra comer, velho. É sério.
Tu ia ter coragem de beber água e comer alguma coisa na Zamunda, meu Deus.
Eu não bebi água. Não comi.
Brunão, relaxa que é diarreia e o peido com o cheiro do pinheiro.
É
de água.
É que eu tô...
A pessoa bebe água.
A Melina que trouxe a zica pra cá, velho.
Era um paciente zero, mano.
No mínimo, os 3 mosquitinhos da malária fez essa transição contigo aí, filha.
E eu levou a malária na mesma época que o Zika surgiu aqui.
A menina é paciente zero, noção, velho.
Você pode ter entrado com certas doenças na Bélgica. Que aquele povo nem fazia ideia que eu...
Não, o pior é que...
Depois que a Melina saiu, morreram 72 pessoas.
É a paciente zero, velho. É a guerra mundial, você começou com a Melina.
Caralho, velho.
Querendo economizar, tem 6 horas aqui, onde em Zamunda, filha. Ficar aí no ar, tentando morrer, que daqui 6 horas seu avião parte. Sabe pra onde?
Era na África também?
Eram 2 países na África, porque era um voo muito desgraçado, cara. Ele ia parando e ele ia... E assim, ó, vou contar.
Não, era um pau de arara, velho.
Era um pau de arara voador, velho. De arara mesmo. Ela caiu.
Ela foi pra cidade morrendo.
Vai parando na estrada. Se o tiozinho fizer um joinha e tiver com a galinha, foda-se, entra aí, é bem-vindo.
Eu tô me lembrando daquele filme do Ed Murphy, do Rápido do Menino Dourado, que ele entra no avião... Aí tem nego carregando galinha, tem nego carregando galinha.
Esse voo.
E aí ele senta e bota o fone de ouvido e começa a cantar, sabe?
Mano, eu vou contar só a ida, porque assim, saiu de São Paulo, meia-noite lá, 25 de dezembro, Feliz Natal, beleza. Aí chegou no primeiro país, lá no
onde o... Eu... senhor com carne de macaco em vez do peru.
Vai,
eu não
Eu cheguei, aí, tipo, parou no primeiro país, que era onde o louquinho jogou lá a garrafinha de Coca-Cola lá.
Ai, meu Deus, tá piorando.
Meu Deus, deve estar louco. Parou ali, saiu São Paulo, Deus deve estar louco lá no buraco da Coca-Cola. Paramos lá no buraco da Coca-Cola. Aí desceu uma galera pra fazer escala, sei lá pra onde. E aí, eu falo que é o Príncipe Arkin Airlines, porque subiu toda a figuração do príncipe em Nova York. Toda. O povo com aquele. Juro, tinha gente de pele de leão, aquelas mulheres com aqueles turbantão.
Caralho!
Começou a subir a figuração inteira, velho. Aí, né, comecei a olhar pro lado e falei, Bruno, tamo minoria aqui. Já tem mais uma parada.
Muda a gravação, hein?
Tá meio esquisito.
Tu não tirou uma foto.
Eu
não
levantou lá
e falou assim: Príncipe, take the picture to me.
Aí chegou em Zamunda, né? Isso assim, 7 horas de voo, né? Mais 7 horas de voo até Zamunda.
Mas depois disso, a Bélgica não tem graça.
Melina,
não tem.
Melina,
o quê?
Quando eles iam dar instrução de voo, se é que tinha instrução, se é que tinha comissário de bordo,
segurem-se.
Eles falavam em que língua?
Era um...
Crioulo?
Senhora, meu Deus! Eu não quero ser envolvido nesse programa.
Falando sério, era isso aí. Era na Etiópia, tem acho que uns 20 dialetos. E aí falavam.
Então, eles falavam em vários?
Em vários. Cara, eu só entendi. Aeroplano. Cigarreto. Chicken. Blá, 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 blá. Potato. Eu só entendi.
Era um índio, né, velho? Que tava pilotando. Sério,
era uns temperos loucos no avião, curry. Me deu uma dor de barriga. Louca,
Deus. Olha aí.
E assim, quando eu tenho um problema pra dormir.
E você não bebeu nada líquido nesse tempo todo que você tá lá?
Eu tentei beber, mas não deu muito certo, não. Porque aí eu ficava.
Ah, gente, zero, cara.
E dava o horário lá, sei
dava
lá,
pra ficar doidinha sem comer, a galera. Foi gananciosa. Dava pra ficar doidinha sem comer. Dava, tenho certeza que dava. Isso é questão de sobrevivência, você tem que pensar no futuro.
Não precisa beber água, pode beber o
você
próprio.
Você queria chegar na Bélgica, fala pra mim, velho. Não.
Eu não queria viver, né,
velho? Sacanagem, não, velho. Tu vai pegar o voo pra Zamunda, passa num free shopzinho, compra um tira-gostinho, um faz-mirzinho, um negocinho.
Não podia, velho. Não dá pra entrar com comida no negócio.
É, porque se tu chega com comida da África, eles vão te trucidar. É isso que eu tô falando.
Velho, eu sei que depois das 26 horas eu consegui ir. Só, e uma das escalas, o... anunciaram lá que poderia ser que o voo fosse desviado algumas horas, porque estava tendo chuva de areia no...
Tem chuva de areia, né?
Tempestade de areia.
Até a precipitação é diferente.
Eu tinha que falar que você não estava na África, não. Eu ia falar. Aqui.
Eu estava no Medinha.
Plano superior, viu, filho? Dizer que eu não sei o que você bebeu também. O que você bebeu?
Ai, cara, pegou o portal, né, velho?
Meu pai tá morando no interior de São Paulo, porque ele disse que não queria mais morar no Recife. Aí ele tá morando em interior de São Paulo. Aí, pra eu voltar pra casa...
Já viu que a Luz abriu, os pais tá morando, né?
É um canto que não tá no Google Maps. Foi ótima a viagem e tal. Aí chegou a derradeira hora de eu voltar pra casa, né? Eu sou uma pessoa ansiosa.
Você foi de ônibus?
Sim, eu tinha que pegar 2 ônibus, 1 metrô e pegar o avião.
Deus, amado.
Aí eu cheguei, pai. Não, ele disse assim, não, meu filho, pega o de 9 horas, senão a gente dorme até mais tarde. Eu, pai, é melhor pegar o de 4 horas, porque vai que dá uma merda. Aí ele, tá, não sei o que, pega o de 9 horas, não, pai, compra o de 4 horas. Aí ele foi lá e comprou o de 4 horas, beleza, 4 horas da manhã tava lá, eu pegando o primeiro ônibus. O segundo ônibus saía 11 horas da manhã pra eu pegar o metrô, porque o meu voo era meio dia 45, era uma parada assim.
Mas dava tempo.
Uma coisa muito pertinho uma da outra. Eu calculei que se eu pegasse o ônibus de 4 horas da manhã, eu estaria pegando o segundo ônibus, eu estaria chegando 9h30 pra pegar o segundo ônibus, era 10h30, o segundo ônibus. Ou seja...
Mas dava tempo.
Dava tempo, dava suave, é assim que eu gosto de viajar, porque eu vou jogando meu 3DS e tal, pá, não me preocupo nada. Quando deu 10 horas, eu ainda tava na porra da metade do caminho, mano.
Ah, já era.
Porque tinham duas batidas no meio da estrada. E eu fiquei. E teve uma hora que eu vi a hora passando e eu não vi o carro se mexendo, o diabo do ônibus se mexendo. Eu fiquei tipo, caralho, pronto, fudeu. Quanto será uma passagem de São Paulo pra Fortaleza, assim, comprando assim? R$3.000. Aí eu não tenho esse dinheiro, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar na segunda-feira. Foi batendo desespero, foi batendo a hiperventilação, comecei a ficar louco, comecei a perturbar a pessoa que tava sentada do meu lado, né? Porque pessoa ansiosa é assim, não guarda pra si não, ela expande a ansiedade. Ela ficava pensando, moço, o ônibus não tá se mexendo, moço. Ele, não, uma hora se mexe. Eu, não, moço, não
vou se mexe. Mexe.
Tô cara olhando. Sai, doidinho, sai pra lá.
Aí pronto, eu fui lá, comecei a ligar pra minha mãe. Mãe, ó, fudeu, tira o dinheiro da poupança, te pede pra agiota.
Preciso de R$3.000, mãe. Menina, fica aí, moleque, você não vale isso não.
E eu ligando pro meu pai, tipo assim, pai, eu vou voltar, é mais fácil voltar. Aí pronto, aí eu rezei pra todos os santos, minha avó interviu, meu avô interviu, todo mundo que já morreu um dia e gostou de mim interviu. Essa porra chegou no horário do outro ônibus sair. Eu cheguei na parada de estacionar na garagem 2 e o ônibus era na garagem 11, o outro ônibus que eu ia pegar pra sair. Aí eu, moço, pra que lado é a garagem onde? Ele, pra lá. Menino, eu corri, que eu peguei o bicho acelerando o segundo ônibus.
Meu Deus do céu.
Eu, para essa porra!
Aliás, o menino pro Peter Parker, para!
Aí pronto, peguei, subi, sentei. Quando eu sentei, eu dei graças a Deus. Ah, aleluia. Aí pronto, aí acabou a gasolina. Acabou.
Mentira.
Não, tô zoando, mano.
Ah, tá.
Não, vírgula, não estou zoando.
Acabou a gasolina.
Acabou
do ônibus.
A gasolina que ele teve que parar num posto. Super simples, né? Para no posto e abastece. Não tem problema nenhum. Estamos na cidade de São Paulo e tal. Só que o trânsito da cidade de São Paulo, meu povo, é um negócio que não ajuda quem é ansioso.
Não é de Deus, velho.
Não é de Deus isso aí. Aí eu, pronto, fudeu. Vou perder o metrô, não vou pegar o voo. R$3.000 ainda, vou ter que dar minha bunda pra poder voltar pra cá. Trauma, aí deu tudo certo, gente. Consegui.
Cabeça da Yasmin tava que nem aquele episódio do pica-pau, né? Que o cara, dinheiro, mulher, isso aqui, tudo voando, assim. Era os R$3.000, eu vou morrer, vou perder emprego.
É, tipo, não vou ter desculpa pra dar na segunda-feira. Eu vou ligar
de desculpa você ter. Você fala assim, fudeu. Você tá onde? Em São Paulo. Por
deu
quê?
Ruim.
Perdi o voo, vou voltar de Tietê. Daqui 4 dias eu tô aí. Tchau.
Caralho. Olha, eu tô pegando aqui carona com um caminhoneiro que disse que vai me deixar em Cateus.
Não, dá dor de barriga mesmo quando a gente precisa.
Caralho,
pegar.
Ela caga muito, velho. Como que pode ser bonita cagar desse
tipo? Ah, eu tô boca, tu acha que mulher não caga? Puta que pariu.
Mas esse tanto aí?
Caraca,
a cada duas histórias que ela conta, duas é.
Não, mas eu falo que. Eu tenho problema mesmo, cara. Eu uso. Mas eu posso dizer que eu já caguei em lugares históricos, tá, velho? Já dei vários barros em lugares históricos.
Meu primo, inclusive, ele disse que ele só foi num lugar se ele cagou lá. Então ele sempre dá uma. É sério, ele já mandou fotos assim, não é sacanagem.
Ele mandou foto da bosta?
Não, ele cagando.
Porra, muito, hein? Aí era muito, hein?
Não, eu sou escrota, mas não sou tanto.
É, mas você. O teu problema não é esse. O teu problema é a bebida. Até porque você esqueceu de falar o que, que aconteceu na hora de voltar.
Nossa, velho. Aí eu. Não nessa viagem aí da Desamunda, porque aí eu aprendi a lição. Falei, não vou mais de Prince Parking Airlines. Vou pra uma empresa séria que não faz escala na puta que eu pariu. Aprendi a lição, fui, beleza. Vários BOs que não dá pra contar aqui, vai pra outro programa pra voltar. Aí fui voltar, e assim, né? Minha prima tá morando lá, não sei o que, papapá. Aí a aonde? Gente, em Dublin.
Ai, que susto, meu Deus do céu.
Tá morando.
Achei que era da Zabunda, eu já ia falar que da
Zabunda. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo com a sua vida?
Pelo amor de Deus, tira
volta
ela de lá.
Civilização.
Tira ela de lá agora, nem independente da crise no país e tudo, não pode ser que aqui seja pior que lá, velho.
Não, não é. Depois, cara, eu vi de perto. Aqui, eu beijei o chão de Guarulhos quando eu cheguei de Zamunda, velho. Eu abracei assim, que eu falei, ai, eu amo São Paulo. Quase pulei dentro do Pinheiros, cara, pra comemorar.
Caraca.
Mas vai, conta a história da volta.
E aí eu tinha deixado minhas tralhas tudo na casa dela, porque meu avô ia sair, tipo, 5 horas da manhã. Aí ela, não, vamos comemorar, você vai embora. Eu tenho um vinho aqui que... Ela tirou assim, vá, sabe o mágico nadando assim, mandando assim, vá, uma garrafa. E aí ela começou a tirar várias garrafas de vários lugares, a gente conversando, bababá, bibibi, bababá. Aí eu falei assim, acho que eu vou dar uma dormida, porque, né, daqui 3 horas vai sair o meu voo.
O erro fatal do cara quando bebe, o erro fatal é, vou tirar só um cochilinho.
Só um cochilinho. Não pode, não tem problema.
Só que eu juro, velho, eu botei o meu celular pra despertar. Mas aí eu não sei, cara, foi um gnomo, foi um duende. Meu celular, ele não despertou. E a cana, né? A gente dá aquela apagada. Você sou assim, né?
Você sabe que teu celular tocou, você que não ouviu, né?
É. Não tocou, velho. Não
conseguiu, você desligou e meteu o fundo, assim.
Ah, eu sei que eu acordei.
Vou voltar pro Brasil, caralho. Abre mais um garrafa aí. Deu só aquela coxada no colchão assim, tá ligado? Quando você se ajeita e voltar pro Brasil.
Olha só o celular. Pariu, assim, quem é o presidente? Temer. Ah, vou ficar por aqui.
Vou ficar por aqui mesmo. Não, teve tudo quando eu tava fora. Mudou o presidente, o McDonald's lançou o lanche, derrubaram um prédio que tinha aqui na frente, velho. Eu falei, nossa, onde eu tô,
cara? aquela chuva de areia não fez uma simples chuva.
Só não foi pior que chuva de pica, né, bicho?
Tipo Fringe, manja, Fringe.
Aí eu acordei assim, velho. Eu abri o olho com o sol na minha cara, porque a gente esqueceu até de fechar a janela. É, dormiu tudo aberto. Aí só aquele raio de sol se assim, raiando, aí eu abri. Sabe aquela musiquinha? Você, ó. Aí eu abri o olho e falei, caralho, meu voo. E assim, tava eu e a minha prima dormindo na mesma cama de solteiro, né? Apinhado. Eu sei que eu levantei.
Não, vamos falar mais desse da rumidança dormindo.
Velho, foi a segunda vez que eu acordei ela no tapa, coitada, velho. Ela nunca mais me convida pra ir lá. Eu acordei assim, Milene, eu perdi o meu voo! Aí ela, puta que pariu, caração. Faltava, tipo, 20 minutos pro meu voo sair.
Caralho!
Mas sabe o esqueceram de mim, quando a família acorda na loucura, velho? Sai pegando mala, pegando coisas, chutando cachorro. Aí corre pro minha prima correndo de pijama no meio da rua, acenando pra táxi, gritando. E eu com a mala de 40, duas malas de 30 quilos. Meu Deus, eu vou perder a mala. Cheguei no aeroporto, lógico, tinha perdido o voo. E eu tava tão estressada, veio tudo aquela hora. Eu sei que eu desmaiei na fila do cartão de embarque, velho.
Olha que estratégia do grego, né? Estratégia.
Caramba, veio. Aí olharam, a brasileira, tá com zica essa porra. Aí,
de onde foi que ela veio?
Puta, na hora que viu, veio da Zamunda. Malária, esse tudo.
Olharam meu passaporte, falaram, isola essa praga aqui que tá... Saca a doença lá do planeta dos macacos.
Ninguém ia limpar ela no lança-chama, né? Maluco.
Cara, foi ótimo porque eu fiz vários exames médicos caríssimos. Eu fiz exame de sangue, exame de glicose, olharam o fundo do meu olho, tiraram a pressão.
Cara, menina, é muito vida de pobre mesmo, né, velho?
Ainda bem que eu passei por um avião no aeroporto que eu fiz.
Aí começaram, vamos te levar pro hospital. Eu não vou pro hospital, eu tô bem. Aí o pessoal, não, a gente tem que te ver andar. Velho, mas eu fiquei sóbria na hora. Eu fiz, levantei, comecei a andar. Não, faz o passo, sabe bêbado.
Pareceu a Gisele na Olimpíada.
Sabe bêbado, fingido que não tá bêbado? Tô boa, vou comer, ó. Vou lá comprar um pãozinho lá. Não,
uma
a gente
coxinha,
tem que.
Velho, só era comer uma coxinha ou a coca, ficava zero.
Aí eles falaram, não, que a gente tem que te ver comer e te ver andar. Eu falei, não, eu vou comer aqui. Ai, tô boa, não vai me levar pro hospital, pode. Detalhe, me dei bem, velho, porque aí eu tinha aquela tarifa flex, porque eu aprendi a lição de não ir por a Pazamunda. De novo, voltei numa empresa melhor. Aí, meu filho, olha, mulher falou, ah, você passou mal, né? A gente viu, todo o aeroporto viu, né? Só faltou passar no Datena de lá, que era louca, caiu.
As ziclinas.
Será que em Dublin tem Datena?
Brincadeira. Né? Paciente zero passa mal em aeroporto em Dublin.
Aí ela, olha, só que você não vai conseguir embarcar agora, tal. Isso era 6 da manhã. Eu falei, ah, não, mas pô, tô fodida, não sei o quê, preciso voltar pro Brasil.
Vai só chorar.
Aí ela, não, aqui, ó, você tem aqui, só que a sua escala, você vai ficar só, passar o dia em Paris, porque o seu voo vai meia hora antes de Paris. Oh. Ai, que chato, meu amor, me manda pra lá.
Oh, meu Deus, eu acho que
eu não me dei bem, velho. Eu me dei bem aquele Paris. Cara, eu fui pra Paris, passei o dia de graça. Só que assim, velho, foi Paris naquele dia que teve a Eurocopa, que teve os atentados.
Caralho, velho.
Foi na abertura da Eurocopa. Teve
a menina pode ter levado 5, mas eu levo só zica com ela, né, velho?
Puta que pariu. Você é
foi o pior dia pra ir pra lá, mas eu fui. Eu, os atentados, a minha malinha. Ai, cheguei.
Então, sento nessas condições, né, com bons modos, me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu.
É bom dar risada desse jeito. E é bom também a gente lembrar das roubadas que a gente passou. E eu agora eu tô tendo uma bad trip, velho, porque a gente vai falar de escola. Eu era muito zoado na escola, cara.
Cara, de escola, eu tenho todas as derrotas do mundo, eu tive na escola, velho. Todas.
Eu também.
Todas
eu também.
As derrotas, cara.
Nos ilustre, Bruno, nos ilustre.
Já fazia não, pra vocês terem ideia, olha só. Isso aqui é escola, segundo grau é escola, né? Então tá valendo.
Claro. Cara.
Presta atenção, segundo grau você já tá com o quê? Primeiro ano é o quê? Quantos anos?
Primeiro ano. 14, eu acho.
13. 14 pra 15 anos.
14 pra 15 anos e tal, eu tava
no
chegando...
No meu caso, 13 pra 14.
2.
Tá bom, gênia. Então, aí...
Senta lá, Cláudia.
Eu tava chegando, eu era novo, tal, naquele colégio, não conhecia ninguém. E aí, fazendo amizade nova e tal. Cara, sério, foi na primeira semana que isso aconteceu. Era uma escola pequena, então a parte do segundo grau, ela ficava meio mesclada ali. O intervalo da galera do segundo grau era meio que no pátio onde... rolava o recreio da molecada, sacou?
Era tudo junto, misturado, todas as idades.
Isso, não era ao mesmo tempo, sim, mas era no mesmo local.
Era uma selva como a escola tem que ser. Era uma isso. Selva como a escola tem que ser.
É, mas não era ao mesmo tempo, entendeu?
Certo. Tipo,
era ao mesmo tempo, talvez, do que oitava série, sétima série, alguma coisa assim, entendeu? Mas a nossa parte do segundo grau ficava perto da área dos pequenininhos.
Certo, tudo bem.
Da área de lazer dos pequenininhos. E aí, adolescentes idiotas, por alguma razão, resolveram, do nada, jogar amarelinha.
Nossa.
Ah, ok. Amarelinha. É. Bruno, eu acho assim, uma prática desportiva a gente tem que encorajar, entendeu?
Pois é,
porque
é
esses meninos não querem nem fazer esporte.
Amarelinha.
Que seja uma amarelinha.
Sei, pô. Eu só não considero uma prática esportiva.
É, eu também não, mas pro coruja.
É olímpico. É esporte olímpico.
Ai, olímpico é imitação, tem tudo. Vocês estão por fora, associações.
Eu tava no auge da minha adolescência, aquele momento difícil pra todo ser humano.
Espinhudo.
Você não. Espinhudo, não tem controle sobre o seu próprio corpo, né? Tipo, aquele que agora.
Aí, alegra, fácil, menino solto.
Aí, no meio curvo, do né, Bruno? Intervalo, no meio do intervalo, inventaram de jogar amarelinha. Vamos se enturmar, né? Beleza. Aí vou lá, eu começo a jogar amarelinha e tal, aí dou meus pulinhos e chego no céu. Chego no céu!
Você tá falando. Tinha pão lá, velho?
Tinha pão. Quando eu cheguei no céu, eu não sei até hoje por que, Deus, eu inventei de dançar.
Okay. Você tá comemorando, cara. Você tá feliz.
Adolescente, né, cara? Eu fiz uma dancinha do Elvis.
Querendo ou não, Bruno, você tava ganhando. Você não tava ganhando? Pô, tava no direito, tava, né? Sempre que o gordinho ganha, fala.
Tem ganho. Tem ganhar na amarelinha,
velho? É, caralho. Chegar no céu, sei lá. Eu fui fazer uma dancinha. Velho, eu não tomei o maior tombo da minha vida dançando amarelinha, cara. Pulando na amarelinha,
no
velho.
No primeiro dia de aula. Ai,
cara, eu sei lá o que que aconteceu. De repente eu fui caindo, mas eu fui caindo em câmera lenta, sacou? Tipo, as pessoas foram me olhando e eu caindo e eu... Cara, por que que eu tô caindo?
Sabe? Nossa, de lado, né?
O tempo foi congelando, né, cara?
Cara, isso, tipo, parece que o tempo, não só o tempo parou, mas parou não só pra mim, mas pra todo mundo, sacou?
E você pensava normal, né?
Exato, e cara, quando eu caí, velho, no chão, sei lá, acho que o colégio inteiro riu, provavelmente.
Até as crianças da primeira série, lá, lá, o gordo fudido.
É, foi por aí. Muito obeso, foda não, e nessa, que é isso. Nessa época eu nem era tão obeso assim, era gordo, mas não era tipo hoje.
Era gordinho.
Não,
mas nesse dia você virou o gordão.
É, eu era gordão. Aí, eu acho que eu tava com algum problema de balanço nessa época, porque...
Balanço?
Balança. Como balanço, assim, Bruno? Você não fez alinhamento? Você não fez a revisão?
Eu não tinha feito, sei lá.
Revisão? Eu só olho o Luca, né?
Mas o lance é que... Eu tava com algum problema de equilíbrio, porque eu ia bater o lateral no futebol e caía também, cara.
Não.
Eu ia cobrar o lateral no futebol. Tava todo mundo jogando futebol, nunca fui muito habilidoso pra jogar futebol. Fui cobrar o lateral.
Futsal ou futebol? Era com o pé ou com a
futsal,
mão que você ia bater?
Futsal.
Puta, com o pé e você tropeçava. Como você está a bola e tropeçava no próprio
pé? Eu não sei, cara.
Ô, Brunão, sabe quando a gente vê esses memes da internet mostrando que Deus tá jogando The Sims e a nossa vida? É. Você tava com glint, cara. Você tava com bug sim toda
eu,
vez.
Eu fui o escolhido cair. De Deus nessa época, cara.
É, mas não, tem uma fase na adolescência que dá uma esticada, né? Que a gente não tem noção do tamanho, né?
E fica com aquela corpo. Voz de pato também, né?
Isso, aí a gente fica meio estabanado, né? Então vai ver, coincidiu
talvez,
nessa época.
Talvez tenha sido, pois é. Mas eu notei tarde demais para evitar véio, o vestido.
Ele não tem coordenação motora, velho. É só isso, velho. Esse povo tenta justificar demais. Cara, o menino
não gosta de tudo, cara. Mas equilíbrio é foda, velho.
É, Brunão, tá explicado porque você não pegava ninguém.
Claro, velho, quem é que vai pegar o tumbinho, velho?
A menina tá aí.
Quem é que ia pegar o doidinho que cai, velho?
Mas peraí, olha só, não pegava ninguém, não. Eu andei dando meus pegas nessa época, não foi problema, não.
O negócio então você é que já era... tava melhor que eu, velho, que eu não pegava ninguém, né?
Eu já era. Eu era meio idiota, eu acho. Porque, olha só, oitava série foi sétima série. Olha só a parada, velho. Sei lá o que acontece na cabeça desse nerd maldito. Mas eu andava com a turma, eu estudava num colégio católico, e eu andava com uma galera que eram os nerds. Foi a primeira vez que eu identifiquei o meu grupo, sacou? Tipo, ok, sim. Somos nerds que jogavam RPG no intervalo. Vocês têm uma ideia?
São os meus amigos.
É, exato.
Ou não?
Daniel Alavê.
Tu chegou na escola no primeiro dia e te jogou. Não, tá no lugar ali, vai.
É, foi por aí.
Seu lugar é ali, senta lá.
Inclusive, nessa época, o meu apelido era Titiolina. Pra vocês terem uma ideia.
Você tinha peitãozão?
Porque eu tinha umas tetinhas, é. Todo gordinho tinha umas tetinhas, né?
Que caralho, velho.
É
sacanagem,
foda,
véio.
É foda. Bullying é foda.
O Mamilão já era o mesmo? O Mamilão já era o mesmo?
O Mamilão ninguém via nessa época, que eu não tinha coragem de mostrar.
Eles não sabem o que eles estavam perdendo.
Aí beleza, tô lá com o meu grupo e tal. A gente, pra vocês terem ideia, a gente praticava fuga do colégio na sexta-feira que tinha educação física. A gente fugia do colégio, pulava o muro pra ir jogar RPG na casa de um colega que morava ali perto. Sabe,
não podia jogar na escola?
Não, porque era na hora da aula, caralho.
De educação física, vocês não queriam jogar.
Ah, mas é, o professor tá preocupado se, né?
Pronto, essa é a única vantagem que existe de ser mulher. Porque na educação física você mete uma cólica todas as aulas e tá tudo resolvido.
É, a menina tá menstruada o mês inteiro.
O mês
né?
inteiro,
com problema, né?
É porque eu tenho TPM, T-pós-M, durante a M,
nada, velho. Eu peguei atestado pra não ir, velho, porque eu apanhava que nem a filha da... Eu não posso ver handball. Eu juro, eu tava vendo o handball na televisão, eu lembrei das porradas que eu tomava, velho. Comecei até
a chorar. É bom demais, handball, velho. É o melhor esporte da época de escola, velho.
Tem uma noção, aí... eu ganhei o segundo lugar do xadrez, velho, só pra ter alguma
coisa. Caralho. Mas aí o lance era o seguinte, era esse nerdão e tal, não sei o quê. E aí, cara, do nada, eu recebi uma carta de amor.
Oi?
Do nada, do nada.
Isso aí recebi uma carta de alguma amor. Coisa, viu?
Sétima série,
isso,
tá?
Isso é alguma coisa.
Recebi uma carta toda declarando que, tipo, me achava um gato, que era não sei o quê, que era isso, que era aquilo.
Falou que aquele jeito, um gato?
É,
falou que
era
um pitelzinho?
Era um pitel que me queria, que não sei o quê. Daquele jeito. Aí, velho...
Tinha tipo, aquele quadradinho de sim ou não? Caralho, essa carta seria lendária se tivesse.
Aí, essa é maneiro.
Ô, Coruja, era a primeira vez que eu recebia algo parecido na minha vida.
Caralho, velho, eu nunca recebi. O dia que eu recebi um daqueles Ice Keys, lembra aquele papelzinho que vinha na Ice Keys?
Sim.
Foi o momento mais erótico de todo o meu colegial, velho. Foi isso aí.
Que horror. Aí, beleza, aí, porra, eu recebi a parada lá. Aí eu, pô, quem foi que mandou? Aí fui olhar quem é que tinha mandado, né? Pra. Né, tinha que rolar uma certa. Pô, sim ou não, né? Ali era o sim ou não, Coruja. E aí, quando recebi que tava lá, fulana de tal, eu levantei o olho e falei, pô, tá maneira. Tá, né?
Acho
que vai rolar. Só que aí eu caí na besteira de consultar os veteranos do colégio.
Oh, meu Deus!
E aí foram me dizer que olha só, olha o que eu me livrei. A pessoa, ela era ex-namorada com um cara que tinha sido assassinado na porrada do jiu-jitsu da gangue. Lá da Asa Norte, velho.
Ela era a mulher do bandido, era isso?
Ela era a mulher do cara que morreu, velho.
Ok. É
pior. Ela tá querendo.
Ele já morreu.
Aí eu não aceitei o desafio, cara. Eu não
podia
sei
ter vivido uma história de amor e cagou pra dentro.
É, porque ela tinha morrido.
É, pois é, eu não sei se... Vai que o cara tinha morrido por causa dela ou qualquer coisa assim, alguma briga, não sei o quê.
Ah, você ficou com medo de passar a maldição pra você, foi isso?
Não, vai que a mina arranjou treta com os outros e os outros que vieram tirar a satisfação.
Vai que...
Tu nunca perguntou e tu nunca nem falou com essa mina, né, pra saber de porra nenhuma.
Você nem onde mora, nem o que acontece, nada, nunca mais.
Tu confiou na história dos amigos, vai que era tudo caô, não tinha nem cara morrido.
Inclusive, mudei de colégio pra cair de amarelinha lá no outro colégio, porra.
Caralho!
Você, em nenhum momento você achou que você devia parar de pular amarelinha, não, cara?
Não, já parei. A amarelinha foi depois, é isso aí.
Mano, eu me identifiquei muito com o Brunão, porque os meus amigos eram muito assim. A gente ficava jogando Magic ou RPG no intervalo. Ou isso, ou eu era tipo a alombrada do colégio, mas eu não usei drogas. Porque, tipo, chegava a hora do recreio e eu dizia assim, tá bom, galera, eu vou só bem ali no sol dormir. Vocês me acordam.
Você dormir no sol?
Eu fazia isso quando acabava a aula, que eu ficava às vezes tendo que esperar minha irmã, que ela tinha uma aula a mais, aí eu dormia, eu ia lá pro campão.
Não,
ficava
eu ia pra arquibancada mais alta e dormia, tipo assim, de boas, sentindo a luz, fazendo fotossíntese, nas paradas tudo.
Ai, fazia exatamente só que no campão, tinha um banco lá no campão, eu ficava lá dormindo.
Cara, eu era muito besta, velho, eu besta assim no sentido de infantiloide, velho, até, sei lá, velho, até uns 15 anos, até eu começar a beber, eu era muito trouxa. Assim.
15 anos!
Pronto, boa! Até eu começar a beber.
Meu Deus, hein?
Não, mas eu posso ser trouxona, do tipo, ai, o fulaninho eu quero falar com você, eu ficava com a vergonha.
Onde que essas meninas estavam na minha época, Brunão? Que não tinha cidade, não era desse jeito.
Sério, eu ganhei a balinha lá do Ice Kids, aí colava na agenda. Nossa,
menina!
Eu passava os intervalos, sério, trocando papel de carta com as meninas, fazendo teste da Capricho e, tipo, sério, os testes das Capricho, tipo, fulaninho beijou, não sei o que, a gente nunca tinha beijado, era um bando de boca vista, tudo fingindo que, né, arrasava.
Com certeza, sempre.
E aí eu ficava só nisso, velho, e nunca fui cabulei uma aula, velho, só fui cabular, sei lá, depois de velha. E eu estudava numa escola pública, né, tinha 60 pessoas dentro de uma sala de aula e eu tinha que chegar cedo. Porque, pra pegar lugar, né? Porque senão eu ficava em pé.
Fica em pé?
Sério?
Os alunos. Caralho. Daí você já viu a origem do jeito da mesmo. Pessoa, né, velho?
Não, nada mesmo. Essa escola era tensa. E aí eu chegava muito cedo, eu ficava lá na porta de escola esperando a tia abrir, né? E aí sempre passava um menininho lindo, velho. maravilhoso, do cabelo verde, assim, na frente da escola. Aí eu ficava, nossa, ai, que lindo, isso aqui. Aí caí na besteira de contar para os meninos. Ai, fulano, passa aí e tal. Ele vai na academia, na rua de trás, mó gostoso, mó gostoso. Não falava esse palavreado.
Caralho, né? Já deixou de ser o bonitinho do cabelo verde. Ele era gostoso. Viu,
né, não, eu não usava esse linguajar ainda. Eu falava, ai, mó bonitinho. Não,
você podia não ter falado, mas na hora você sentiu.
Não, pensou.
Tá ligado?
Cara, eu não sei, eu era muito atrasado. Aí as meninas, não, vamos lá falar com ele, não sei o que, vamos te apresentar. Aí, sei que foi um mês inteiro planejando a abordagem do moleque na rua, né? A gente ia fazer uma tocaia, sei lá, 10 meninas de 12 anos fazer tocaia pro moleque de 18, sei lá.
Aí chega a porra de um polícia, uma porra dessa, pega o cara de porrada, seu pedófilo, filho da puta, não sei, não tem noção do que tá acontecendo, né?
Não, mas a gente era muito idiota, velho. Cara, era muito idiotice. Aí eu sei que foram duas meninas lá, eu chamava, né, conversar com ele, é fulano, qual é o seu nome, minha amiga ali, e tipo, as meninas me segurando, porque eu queria sair correndo, de vergonha, sabe, uma cena de derrota.
Caralho, o bullying é isso, né, velho?
Não, cara, eu não sei como são as escolas hoje em dia, mas nessa época era...
qualidade, assim, tá ligado?
Era caprichado, era máximo. Aí... elas falaram, voltaram com uma cara de decepção, né? Aí eu falei, e aí, o que que eles falaram? Ele falou, ele falou que não quer te conhecer. Aí eu já morri. Aí eu já morri, né? Eu fiz Dona Bela, me joguei no chão. Meu Deus, ai, me conhecer. Ele não quer me conhecer. Ah, meu Deus, acabou o mundo, velho. Chorei. Rasguei os papéis de carta, tudo. Aí eu sei que anos depois, eu contando essa mesma história pra galera da faculdade, aí minha amiga da faculdade, esse menino do cabelo verde era um que tinha tatuagem assim, assado, que fazia academia não sei onde, eu falei, é. Ela, não, ele é viado.
Nunca tem lá atrás a bola?
Pois é, aí eu comecei a me sentir até bem, eu falei, nossa, a primeira rejeição foi um pouquinho melhor da minha vida.
Ai, deixa eu contar o meu primeiro break. Sei lá. Eu passei minha vida escolar inteira sem ter um namorado e tal, direito assim.
Ah, direito, eu ia falar, sem namorado eu sei como é.
Não, pô, direito. Negócio que você sai, apresenta pra mãe e tal, tá. Certo. Aí chegou esse menino, tinha um sobrenome de árvore pra cima de mim, ficou passando os queixos e tal, não sei o que, eu abastada. Ah, vamos lá e tal, ver qual é. Aí, na primeira vez que a gente se beijou, caiu um potó na minha cabeça. Assim, nossa, era o mundo me avisando que ia dar ruim. Aí eu nunca tinha namorado, eu não sabia, tipo, pô, sei lá, isso aí, impor limites. Aí eu deixava ele sair com os amigos dele e tal, não sei o que. Não que você não deva deixar, você tem que confiar e tal, pá.
Você não tinha noção nem do que tava acontecendo direito.
É, aí teve um dia que ele foi lá pra casa, ele disse assim, ah, deu maior valor ao chorão e tal, não sei o que, blá. Eu, ah, mas tu sabe andar de skate? E eu era meninão, né? Aí eu sabia andar, fazer essas coisas. Hoje em dia eu caio no balé.
Dava um flip?
Dava, menino. Era
olha,
até aí eu disse assim, vem aqui que eu vou te ensinar. Aí pronto, eu ensinei, eu quebrei o braço do menino, né? Caiu, menino, que bolou a ladeira, esse filho da puta.
Mas foi por causa de você?
Foi, porque eu disse assim, agora desce.
E ele desceu com o braço.
Agora desce, o menino.
E o osso saiu pra fora do braço, assim, vontade de desmaiar.
Deus.
E pra explicar pra mãe dele, que era tudo culpa minha, que era uma péssima influência.
Caraca, velho, que desespero.
E nisso, a gente passou mais de um mês sem se ver. Por quê?
Claro, ele tava
esperando o hospital.
Tava internado na UTI.
E assim, deu pra resposta mesmo?
Deu, foi horrível. E ele é um fofinho, né? Mas eu não tava apaixonada por ele. Eu gostava de...
Peraí, calma. Você quebrou o braço do cara, fratura exposta, você vira e fala, é um fofinho? Não é assim?
Nossa.
Mais consideração, por favor, né?
Aí ele, ele disse, vem aqui pra minha casa, tá, não sei o que, me vê.
Ele teve coragem de te ver pessoalmente de novo?
Com certeza.
Ele tava deitado, cara.
Aí ele, não, é porque eu tô sentindo muita falta tudo, nunca mais me ligou, não sei o que, é culpa. Tá, mas ele fez uma declaração linda de amor pra mim, dizendo que eu era a mulher da vida dele. Oxi, nem sabe.
12 anos.
E pronto, não, tinha
um todo mundo já falou isso pra uma mulher na vida, Bruno. Não.
Certeza, fala aí, vai, vai.
Aí.
Agora você pode, né?
É.
Não tinha 12 anos.
Na verdade, ele deve.
É. Senão ele dorme no sofá.
Aí quando ele mandou essa declaração toda, aí eu, pronto, estou apaixonada.
E mas você é fácil assim, velho?
É, porque, tipo, foi tão bonito e eu me senti tão necessária, tipo assim, nossa, ele não quer que eu morra, eu quebrei o braço dele, ele não quer que eu morra.
Ele não me odeia, né?
Ele não quer quebrar o meu braço.
Você é a melhor namorada do mundo, tal, pá, não sei o que, comprei, gastei rios de presente dos namorados, aí quando é uma semana depois ele me troca por outra.
Foi ele que te chutou?
Foi.
Dito. Será que foi vingança? Porque
eu quebrei o braço dele.
Ele falou assim, vou fazer ela se apaixonar, né? Agora eu vou quebrar o coração dela.
O que mais rola é amigo pilha errada. Eu vou contar uma história aqui que eu acho, assim, incrível. Nessa época do segundo grau, tava na sala e aí tinha acabado de voltar do recreio e tava esperando o professor entrar na sala, né? Um dos meninos, o nome dele, o apelido dele era Caverna. Por que o apelido dele era Caverna? Porque a gente tinha...
Bafo de dragão.
Não, antes fosse. Porque a gente tinha 15 anos e ele parecia que tinha 30.
Sacou? Não, tinha barba, não tinha série.
Porra, né? Barba? Barba era pouco porque ele tinha, velho. Aí, beleza. Aí, nego começou numa pilha. Sei lá por que demônios o Caverna falou que ia jogar o sachê de ketchup no ventilador.
Ai.
Velho, aí começou a pilha errada. Joga, joga. Joga, joga.
Já joga aberto, que é pra fuder mesmo.
Aí, velho, o desgraçado do Caverna foi e jogou o ketchup, mas, velho, acertou o ventilador em cheio. Mas, assim, parecia filme, cara. Na hora que ele acertou o ventilador, fez... Prá! O ketchup, assim, abriu, rasgou e foi direto na porta. Na direção da porta, mas foi exatamente na hora que o professor... Entrou na porta e falou bom dia, prá!
Nossa!
Ele pensou que foi de propósito, amiga, mandou, né? Expulsou todo mundo.
Cara, na camiseta branca do professor, ele olhou pra baixo assim.
Nessa hora ele repensou o concurso.
Olhou pra frente assim, aí viu o Caverna com aquela cara de merda. Falou:
diretoria.
Caverna, diretoria.
Gente, eu tô com uma inveja da escola de vocês, velho. É ventilador, é colchonete.
Cara, mas a menina não tinha nem um lugar pra sentar, velho. Pode ser.
Beleza,
pode
todo ser. Mundo dá um stop aí.
Vai encerrar assim mesmo, né? Então,
é, vai, na sua piada do eu queria tanto uma escola normal, porra.
Ah, tá bom.
Aquele negócio é sincero.
Stop.
O pior é que foi, não foi piada, não. Não foi piada, sério. Eu tinha que chegar aqui.
Aquela lágrima descendo no olho da.
O dia mais feliz do mês era quando eu ganhava o leve leite pra levar pra casa.
Jesus amado!
Era uma alegria.
Caraca, cadê o violino, velho?
Velho, tu gravou isso aí, velho? Que eu já parei aqui.
Porque... Eu vou dizer que eu primo pela verdade, eu prefiro falar a verdade pro meu público, entendeu? Eu prezo pela
verdadeira, entendeu? Vai enfiar meio litro de Nutella nesta tua bunda, menino?
Eu tenho certeza que se eu enfiasse meio litro de Nutella na minha bunda, você chuparia a minha bunda.
Claro que isso! Não.
Nossa, cara,
galera, sério. Olha só. Eu acho que. Né?
Tá, desculpa. Ah, né? Você não precisa botar.
Menos. Não, eu sei. Ah, é? Sério?
Coisa vocês loucos aqui, cara. Nem eu tô me aguentando.
Peraí, Arthur.
Sério, cara, eu nunca mais como.
O Cortou tá pegando pesado. Oh,
bota aí história de peido. Faz o quarto bloco. Eu acho mega válido. Sério
então
mesmo.
Tá, beleza.
Meu Deus.
Calma aí, é o Arthur é um. Cruja
e
você dois.
Olha pra essa foto da Melina no coisa assim, você nem imagina que peido, né?
Peido fedido, cara. Eu tava vindo pra aquele cá, agora eu não sabia. Né? Nossa, eu não sabia o que era pior, velho. Se era o cheiro do Pinheiros ou do meu carro, cara. Tava
podemos. Gente, sério, deixa pro programa isso, cara.
Tá. Vai
eu vou rir disso de novo, cara.
Porra, cara. Pelo amor de Deus.
Não, olha, pensou que o cara tá cheiro do próprio peito dentro do carro com o cheiro do Pinheiros, velho. Você vê o nível da situação que a pessoa tá vendo, né? Um, dois,
três,
quatro,
cinco,
seis.
E pela união dos seus poderes, o editor é o Miote.
Pior que não, acho que esse é o que rodei nessa brincadeira. Mesmo.
Por isso que você tá todo organizado.
É,
né?
Agora que eu tô entendendo o negócio de blocos e vamos renderizar várias vezes, porque eu tenho muito tempo pra ficar esperando. Pararau, pararau.
É, então beleza.
Se eu fosse o Miote, era uma faixa só e foda-se.
Coitado, vou deixar isso aí pra me escutar. Vai. Vai, menino. 6 horas da manhã, esse cara mandou um áudio que era assim: nada como acordar de manhã comendo um cu.
Deus.
Melhor coisa que não, tem.
Que lembrança boa que você me deu agora.
Conversa errada, né?
Vamos mudar de prosa, sério, gente.
Eu vou explicar só para as meninas, por que esse dia foi bom? Porque assim você vai poder ter que cortar. Mas sabe por que esse dia foi massa? Foi porque foi a primeira vez que rolou, tá ligado?
Ah.
E aí, mano, porra, eu tava perseguindo essa. Ixi, eu tava perseguindo essa bad, velho, há muito tempo, tá ligado?
Eu tava atrás desse.
Caralho, mano. Pensa numa quest, velho. Daquelas quests de puta que pariu, velho. Tava dando trabalho. Mano. É, velho.
Não era tipo, qualquer
isso,
cu,
não é fácil assim, não.
Ficou, né?
Não, é. Não, e não é fácil assim. Peraí, deixa eu entender. Dar o cu pra você é normal?
Não, pô.
Ah, tá, porque é isso que eu já ia falar. Porque por aqui é uma quest muito difícil. Você, porra!
Foi? Mano, cara. Vem pro Ceará, que é o melhor que tu faz.
Tem que estar no nível.
Dá o cu aí?
Bom saber, porque o Miote me chamou pra ir em outubro em Fortaleza e eu acho que eu vou aceitar o convite.
Vai dar. Vai dar.
Bruno, não. Vai eu e o Miote de carro de Brasília pra Fortaleza. Não,
caralho!
Velho, vamos, eu vou fazer um vídeo genial disso. Vou fazer um vídeo genial.
Mas ó, tem que, sério, leva uma bateria gigante.
Não, eu vou levar mais de uma bateria.
É, filma de direitinho. Só não, eu só quero ver o resultado, tá? Eu não vou editar. Porque
deixa comigo
vídeo,
que eu vou editar. Eu edito, pode deixar comigo.
Esse vídeo, caralho. Ele vai estar tão sujo que o tipo normal dele, que seria, sei lá, 8 GB, vai ter 24, velho.
Xaxá, por que você desistiu da gorupinha? Só porque ela era gorupinha?
Quem?
A gorupinha lá que tu pegava?
Ô, Coruja, vamos? Sério, Gélio? Ó, meia-noite e 10, vamos?
Ué, eu tô esperando começar, o menino tá
todo
renderizando.
Mundo conseguiu?
Já conseguiu? Tô rolando aqui, já tá.
Tô gravando aqui, já.
Tá renderizando aqui ainda,
Bruno. É, por isso que eu tô falando, ô, Bruno. É o bicho ignorante, esse gordinho.
Eu mereço, velho. Eu mereço, cara. Eu mereço.
Ai, que juntar todo mundo, aí, ó, se fode aí.
Eu vou pensar muito nas próximas pautas, pode deixar. Chachá, quando a gente puder, você avisa.
Ai.
Tá.
O que você tá fazendo, Coruja?
É, porque eu tava falando com o brother aqui. Eu vou mandar o GIF lá no grupo pra vocês verem o GIF que eu tô rindo aqui agora do bolo.
Ah, é que você tá.
Que velho, que filho da puta.
Cadê?
Ei, bicha apressada, tu gosta assim rapidinho?
Não, depende. Se for pra ver GIF é rapidinho.
Bora, Xaxá.
Aí, foi mal, mandei lá no Telegram.
Ai, cacete.
Ah, velho, vocês também só reclamam, só reclamam.
Eu não.
Manda o link, cara, em vez de mandar um negócio pro link do Facebook, cacete.
Caralho, coruja, puta que pariu, velho.
Eu mandei errado, você não viu falando que eu mandei errado? Não era pra mandar lá, porra. Não foi por querer.
Mas é porque eu não consigo. Ainda manda um que ninguém consegue entrar, velho.
Ah, então. É isso.
Ô, coruja, cria e copia
o GIF que só os inteligentes conseguem ver.
Alô? É. Conseguiu, Xaxá?
Gravando aqui.
Ai, ai.
Pronto, gravando.
Deu certo? Responde, caralho!
Eu sempre respondi. Deu certo?
Eu respondi, vocês não estão ouvindo? Deu certo.
Claro!
Adrenalina, é o quê?
É muita categoria.
Ainda não tem.
É muita categoria. Eu peido dentro do meu carro e fede mais que o Rio Pinheiro. Categoria.
A Melina, ela podia entrar na sem categoria também, viu?
Não, gente, isso daí é culpa do vídeo que, aí, que a gente tá gravando, cara. Eu inventei de comer mocotó. Nunca tinha comido isso. Porque eu sabia o que era, né? Você fica, ai, mocotó, aquele trocinho.
Mocotó da Malhação.
Cara, assim, o caldo... Eu vou falar isso no vídeo, mas, meu, isso dá um estrago na pessoa. Isso daí, eu vou...
Rapidão, as histórias de Pedro eram bloco 4, velho.
É que já emendou, já falaram cu, já puxou o cheiro.
Não, volta pra história de viagem, pelo amor de Deus.
Então, a minha história tem um
não,
tempo...
Não, cala a boca, guru, você já falou demais.
Pelo amor de Deus, alguém mais fala esse cu, rápido. You're gonna make your fortune, baby. But if you lose, don't ask no questions. Você pop, você é fudido, cara. Você pode economizar sem voar de Príncipe Arkin Airlines, cara.
Parcela de 10 vezes. Essa
parcela,
é a moral.
Parcela, se você vê um voo muito baratinho,
filho,
suspeito.
Pobre que não faz dívida, não tem vida. Aceita.
É porque eu fiquei um ano pagando essa bosta dessa viagem.
Mas foi pra Bélgica.
Mas fui pra Bélgica, fui parar na cidade errada.
Peraí, você pagar pra se fuder chega, né, velho? Dá um negócio ruim, né, velho? Seu pai é delegado?
É, não, é policial federal.
Deu, ah, deu ruim,
então
ruim.
Tá explicado.
Aí é foda.
Não, só pra saber. Não, é só pra entender, pô.
Mas em óbvio, você
de...
não vai falar
que
não, isso aí é não.
Véio, na hora... Fiz... Se eu conquistei a filha com hambúrguer, tu acha que ele, na hora que eu fizer uma costelinha, um negocinho, uma picanhazinha invertida, não conquista também?
É vegetariano, mano!
Poxa, ih, perdeu! Sem fazer um chilaque, um chico.
Vai, oh, vai!
Sim,
pera, eu vou derrubar aí o cunho, sério.
Eu tava...
Vocês estão gravando geral também, de qualquer forma, né?
Estamos, mas... É bom ter isso aqui.
Sim, sim.
Berlim. O Frau, né?
Pô, 20 anos. Gente.
20 anos de curso, porra. Bota a bandoleira, caralho.
Agora eu já botei.
Porra. É isso, cara.
Tão triste, fui tão chateado. Tinha ficado tão legal.
Tinha mesmo. Tinha mesmo. Mas a gente falando contigo, fantasma.
Ficou foi engraçado.
Muito bom. Parece que a Belinda nunca tinha existido. Era só um fragmento da imaginação de todo mundo.
Uhum. Acho que valeu só por aqui. O homem mais gordo do mundo sentou do nosso lado, né, pai? Já começa.
Ah, mas isso é pra te sacanear, porque você, no primeiro Jurassic que você participou, você falou que eu odiava gordo.
É.
Ai, ai. Eu acho que é pouco.
Gordo,
eu acho que
é pouco. Ficou com o cotovelo sarrando no cebinho do gordinho.
É, exatamente. É. E ele espaçoso, provavelmente sarrou o cotovelo dele no seio dela.
Ele sarrou o seio dele no seio dela.